Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 18 de maio. 1 Samuel 22, 1 a 23, 29. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: "Por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo." Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: "Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá." Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi, dos homens que o acompanhavam. Nesta ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais sob uma tamargueira, na colina em Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: "Escutem, homens de Benjamim. Por acaso, aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim, sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo." Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: "Quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Ahimeleque, filho de Aitube. Ahimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu." Então o rei Saul mandou chamar Ahimeleque e toda a sua família que serviam como sacerdote em Nob. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: "Escute, filho de Aitube." "Sim, meu senhor", respondeu Ahimeleque. "Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim?", perguntou Saul. "Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo?" Ahimeleque respondeu: "Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor." O rei, porém, disse: "Certamente você será morto, junto com toda a sua família de seu pai." Então ordenou a sua guarda pessoal: "Matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor." Então o rei disse a Doeg: "Mate-os você." E naquele dia Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Ahimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia, quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: Devo ir atacá-los? O Senhor lhe respondeu: Sim, vá e lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: Estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: Vá a Keila, pois eu lhe entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Ahimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: Traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: Ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: Os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: Sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai. Saul sabe muito bem. Então, os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois, Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: Sabemos onde Davi está escondido, está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquila, no sul de Jezimon. Desça, quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois Dizem que ele é muito astuto. Descubra o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então, irei com vocês e se ele estiver naquela região, eu o encontrarei mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul, enquanto isso Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Araba, ao sul de Jessimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir desta ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Sela Amalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de Engeve. João 10, 1 a 21. Eu digo-lhes a verdade: quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguiram um desconhecido, antes fugiram dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, pois isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio e está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam: Ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Salmo 115, 1 a 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade, porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente igual a eles. Ó Israel, confie no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confiem no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênção para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Provérbios 15, 18 e 19. Quem se ira facilmente o provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta.